Laudetur Jesus Christus.
Sintoniza uma rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco já microfone Filomeno Lopes. Papa Francisco envia mensagem ao G20 no Brasil e pede ações concretas contra a fome e a pobreza. É necessário um repensar das estruturas que facilitem a cooperação internacional, foi o que disse o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, na segunda sessão do G20 a ter lugar no Brasil. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco enviou uma mensagem aos líderes do G20 reunidos no Rio de Janeiro, no Brasil, para tratar de temas como a urgência de ações concretas no combate à fome e à pobreza no mundo. A mensagem foi lida nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, durante o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No texto endereçado ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Papa Francisco faz um apelo por solidariedade global e coordenação entre as nações para enfrentar injustiças sociais e econômicas e sublinha que ações imediatas e conjuntas são indispensáveis para erradicar a fome e a pobreza, com foco na dignidade humana, no acesso aos bens essenciais e na redistribuição justa de recursos. É evidente que devem ser tomadas ações imediatas e decisivas para erradicar o flagelo da fome e da pobreza. Tais ações devem ser realizadas de forma conjunta e colaborativa, com o envolvimento de toda a comunidade internacional. A implementação de medidas eficazes requer um compromisso concreto dos governos, das organizações internacionais e da sociedade como um todo. A centralidade da dignidade humana dada por Deus de cada indivíduo, o acesso aos bens essenciais e a justa distribuição de recursos devem ser priorizados em todas as agendas políticas e sociais. Um dos pilares da mensagem é a abordagem do Papa Francisco sobre a proposta de criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Papa também alertou contra programas que ignoram as reais necessidades dos mais pobres e enfatizou que a fome resulta de desigualdades estruturais na distribuição de recursos, não da escassez de alimentos. A Aliança poderia começar implementando a proposta de longa data da Santa Sé, que propõe redirecionar fundos atualmente alocados para armas e outros gastos militares para um fundo global destinado a combater a fome e promover o desenvolvimento nos países mais empobrecidos. Essa abordagem ajudaria a evitar que os cidadãos desses países tivessem que recorrer a soluções violentas ou ilusórias. Ao destacar a importância de uma solidariedade internacional baseada na fraternidade e no cuidado com a casa comum, o Santo Padre pediu ao G20 que mantenha a luta contra a fome como prioridade permanente, não apenas em momento de crise. Ao encerrar, Francisco instou os líderes a tomarem decisões ousadas e concretas. A Santa Sé, disse, continuará promovendo a dignidade humana e a fazer a sua contribuição específica para o bem comum, oferecendo a experiência e o engajamento das instituições católicas ao redor do mundo para que, no nosso mundo, nenhum ser humano, como pessoa amada por Deus, seja privado do seu pão diário. Que Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente os vossos trabalhos e esforços para o verdadeiro progresso de toda a família humana. A Comissão da Santa Sé para o G20 é composta pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, Dom Giambattista Di Quattro, núncio apostólico no Brasil, cardeal Orani João Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Monsenhor Joseph Greg, secretário do cardeal Parolin, e por Monsenhor André Sampaio, vigário episcopal do Rio de Janeiro. É necessário um repensar das estruturas que facilitem a cooperação internacional e, acima de tudo, lembrar que a governação global deve ser concebida não apenas com base na soberania paritária dos Estados, mas também nos princípios de subsidiariedade e participação paritária. Foi o que disse o cardeal secretário do Estado do Vaticano, Pietro Parolin, dirigindo-se aos países presentes na segunda sessão do G20, a cimeira dos chefes de Estado e de Governo em andamento no Rio de Janeiro, no Brasil, onde também ontem, dia 18, leu a mensagem do Papa Francisco. Na sua intervenção nesta terça-feira, dia 19 de novembro, o cardeal destaca a distorção presente no panorama global, caracterizado pelo surgimento de novas tecnologias, por uma maior interconexão e pela intensificação da globalização, que de facto levaram a uma notável diminuição da influência dos Estados nacionais e a uma crescente influência dos setores económicos e financeiros, que por sua vez se tornaram cada vez mais transnacionais, exercendo assim maior controle sobre os processos de tomada de decisão política. Parolin aponta as dificuldades enfrentadas pelas instituições multilaterais e internacionais, muitas delas criadas após a Segunda Guerra Mundial, para responder às demandas do século XXI. Um exemplo destacado pelo cardeal é o aumento exponencial do número de países independentes, que também levou a uma expansão substancial do número de membros dessas organizações. Isso, explicou o cardeal Parolin, exige um repensar das estruturas que deveriam facilitar uma cooperação internacional eficaz. Na mensagem lida pelo cardeal Pietro Parolin, o Papa aborda a necessidade de solidariedade internacional e o redirecionamento de fundos militares para o combate à desigualdade. Além da fundamental atenção para garantir a paz e a estabilidade, não se pode ignorar a importância de enfrentar o surgimento de novos desafios e desenvolver mecanismos globais capazes de responder a questões ambientais, de saúde pública, culturais e sociais, bem como a inteligência artificial. O cardeal ressalta que isso possui uma importância notável para consolidar o respeito aos direitos humanos fundamentais, aos direitos sociais e à proteção da nossa casa comum, confiada a nós por Deus. Portanto, conclui o secretário de Estado, é importante não confundir multilateralismo com uma autoridade global concentrada numa única pessoa ou numa elite com poder excessivo. Além disso, qualquer reforma da governação global deve ser construída não apenas sobre a soberania paritária dos Estados, mas também sobre os princípios de subsidiariedade e participação paritária, em vez de se basear no domínio e no poder. Não amos racistas amadores. Eis um título de um livro tão provocador como o seu ousado conteúdo, posto nas livrarias pelas Paulinas Editoras de Portugal. Mais pormenores com Tony Neves.
Não amo os racistas amadores. Eis o título de um livro tão provocador como o seu ousado conteúdo, posto nas livrarias pela Paulinas Editora. Filomeno Lopes, nascido na Guiné-Bissau e a viver em Itália, publicou esta obra com um prefácio à edição portuguesa do cardeal Tolentino Mendonça, um prólogo de Leonardo Boff, um preâmbulo de Marcos Carvalho Lopes e ainda um pós-fácio de Patrícia Godinho Gomes. Trata-se de uma carta aberta aos jovens de Itália e do resto do mundo, alertando-os para a realidade do racismo, propondo caminhos de ultrapassagem contra esta frontal violação dos direitos humanos. São 11 os pequenos capítulos em que esta obra de reflexão se divide. Vou destacar algumas das frases que marcaram mais a minha leitura. Comecemos. Se quereis ser racista, pelo menos tentai sê-lo seriamente, informando-vos adequadamente, mas sobretudo estudando atentamente o fenómeno e ouvindo a voz, o grito das vítimas passadas e presentes deste cancro da história europeia e mundial. É que somos todos corresponsáveis pelas vidas uns dos outros, todos guardiões das nossas vidas na história, mas ninguém é dono ou dona da vida dos outros. Pois o país em que vivemos é como o Jardim do Éden, que somos chamados a guardar e a construir, dando o melhor do nosso carisma e dos nossos talentos. No capítulo da noite do Nós Outro, à aurora do Nós Somos Juntos, o autor recorda que, na África, Amadou Ampateba avisa que cada idoso que morre é uma biblioteca que arde e conclui: se então seremos capazes de cultivar este Nós Somos Juntos, se conseguirmos amar-nos como simples seres humanos unidos, seja pela mesma origem, dignidade e destino, seja pela mesma vocação ineludível de conviver com a vida, enquanto estamos na viagem que nos levará para além da morte, e então, diz-nos Roberto Mancini, estaremos salvos. Somos seres humanos para todos os efeitos. Apaguei para sempre as palavras negro, negra, preto, preta, de cor, do vosso vocabulário e gramática da política saudável e convivência cultural humana. Ou, se decidirem permanecer racistas, pelo menos não sejais racistas amadores. Ao abordar o tema da negritude e a sua batalha cultural e política, conclui: não existe nada de patriótico na defesa de um crime contra a humanidade como o racismo. Um patriota ama e luta para fortalecer no seu país as mais altas virtudes da dignidade humana, não para trazê-las de volta à institucionalização da imbecilidade confundida com o progresso ou com a liberdade. Filomeno Lopes escreve no último capítulo: o sofrimento alheio, sobretudo das vítimas do racismo, costuma ser subestimado em Itália e em muitos outros países da Europa Ocidental e Oriental. Este já não suscita indignação nem entre cristãos, quase encontra uma espécie de resignação ou, pior ainda, de endurecimento na indiferença globalizada. Eis o que é a mundialização da indiferença, denunciada com rigor e lucidez pelo Papa Francisco. Patrícia Gomes Godinho, também da Guiné-Bissau, diz: para falar sobre qualquer assunto é preciso conhecer, ler, estudar e refletir. Não se pode mais ser amadores nas questões sérias e fundamentais da vida, e o racismo é um problema fundamental do nosso tempo. Diz mais adiante: o racismo mata porque desumaniza, torna invisíveis os visíveis, transforma seres humanos em fantasmas e tira qualquer possibilidade de comunicação e de interação. Leonardo Boff diz que todo o esforço do autor é mostrar aos jovens os grandes valores das culturas africanas, especialmente ao redor do conceito de Ubuntu. Eu sou eu, através e contigo. Eu sou porque nós somos. A vida é sempre com os outros. O ser humano é o remédio do outro ser humano. É o ser juntos, a comunhão do nós somos, que funda a comunhão de destino. O cardeal Tolentino Mendonça resume: o caminho que o nosso autor segue é aquele traçado por Mandela, mostrando como o cancro do racismo se infiltrou na sociedade devido aos mestres que, consciente ou inconscientemente, a ensinaram a odiar. Mas a inversão deste devastador sentimento, tornado cultura da exclusão, é possível e necessário. Filomeno Lopes dirige-se diretamente às crianças e aos jovens de hoje com palavras sentidas, incitando-os a refletir sobre o fenómeno do racismo. O meu objetivo com este texto é fazer com que nenhum de vós possa continuar a dizer: eu não sabia.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.